Bom dia, Quaresma. Prazer ter você aqui conosco novamente.
Tudo bem, Rodrigo? Bom dia a você, ao nosso querido Douglas, aos ouvintes da RBA Litoral. Uma alegria participar.
Quaresma, Black Friday no horizonte. Acho bom você já ir conversando com a gente sobre isso.
Exatamente, Quaresma. A gente está num ano totalmente atípico, né? Então, como que o Procon está se organizando aí para Black Friday deste
Olha,
ano?
Rodrigo, Douglas, amigos aqui da RBA, o Procon vem fazendo aquilo que desde 2013 colocamos em prática, que é auxiliar os consumidores. Claro que ninguém melhor do que o consumidor para saber qual é a lista de desejos ou quais são os produtos que ele pretende eventualmente adquirir na Black Friday. Mas o que nós temos feito é um mapeamento, um acompanhamento, né, planilhando esses preços ao longo das últimas semanas. E agora, né, a partir de amanhã, amanhã à noite, a gente inicia num grande hipermercado da cidade essa operação da Black Friday e fecha na sexta-feira à tarde, à noite também, que é o dia específico, né, a última sexta-feira de novembro. Em 27 de novembro teremos, portanto, essa comparação ou essa confrontação dos preços, daquilo que nós já vimos para aquilo que será praticado ou está sendo praticado pelo fornecedores. E a ideia é justamente afastar aquela pecha de black fraud ou de tudo pela metade do dobro. Nós tivemos um ápice disso em alguns anos atrás, já no último aconteceram, né, incidentes, imprevistos, problemas com os consumidores, mas não na mesma proporção e não com essa intensidade de se maquiar os preços ou de se tentar induzir a erros consumidores.
Douglas, você quer perguntar?
Não, pode seguir.
Tá bom. Quaresma, eu estava aqui pesquisando, né, para nossa entrevista de hoje e eu vi em algumas pesquisas que o aumento, né, de compras pela internet pode chegar até a 70%, principalmente devido à pandemia. Quais são as principais dicas que você dá, né, para os nossos ouvintes? Para evitar aí fraudes, né? E para evitar aí também golpes, porque se, né, a pessoa pode comprar em algum site e a encomenda não chegar em casa.
É verdade, Rodrigo. Aliás, importante aqui essa pergunta e algumas sugestões ou dicas aos consumidores. Primeiro, você bem falou, nesse ano atípico de 2020, o apelo maior, não é? O carro-chefe, sem dúvida, será o comércio eletrônico. Aliás, no ano passado já foi. A gente tem, salvo engano, início da Black Friday no Brasil, em 2009, 2010, movimentando aquela época, casa de milhões de reais. No ano passado, isso foi na casa de bilhões de reais. Então, veja só o crescimento mais que exponencial do e-commerce, né? Desse comércio eletrônico. Agora, sem dúvida, incentivado pelo cenário de pandemia. É importante dizer aqui aos ouvintes da RBA que há uma divisão de tarefas em relação aos órgãos que fazem ou que participam do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, portanto, os PROCONs municipais, estaduais, e aqui em São Paulo, a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, ela fica responsável pelas demandas, reclamações oriundas justamente desse comércio eletrônico, já foi assim nos anos anteriores, ficando a cargo dos órgãos municipais, no caso do PROCON de Santos, o acompanhamento, monitoramento e fiscalização das compras físicas, das compras presenciais.
Tivemos um probleminha com o Quaresma. Será que ele retorna para falar aí da Black Friday? Ele estava comentando sobre o aumento, né, de compras pela internet.
E na verdade eu até ia perguntar a ele, porque.
Agora ouvimos.
Ah, ok.
Vamos continuar então
Sabe o
a.
que aconteceu? Entrou uma ligação aqui, eu já não sei se era alguém falando da Black Friday,
Olha
mas
só,
voltei.
chuta direto.
Quaresma, ainda sobre o aspecto da internet...
Meu caro Douglas, eu não sei se era isso, mas enfim, voltei. Estou aqui.
Você está no ar aqui com a audiência, falando, deixa eu ligar para ele direto.
É verdade, né? Já pode ser alguma denúncia. Mas, Quaresma, ainda sobre esse aspecto da internet, eu conversei com algumas pessoas e elas tinham uma dúvida em comum. Muitas lojas físicas também têm os seus sites. Muitas vezes também a mesma compra, né? O valor é menor nos sites e na loja física o valor está maior. Então, só que a dúvida dessas pessoas é justamente assim, quando ela compra no site, né? Vamos dar um exemplo assim, um micro-ondas, ela compra no site um valor mais baixo. Só que aí tem algum problema, algum defeito, e aí essa pessoa vai na loja física. Só que a loja física diz que eles basicamente não tem nada a ver com isso, que a pessoa tem que entrar em contato com a central e com o site. E isso causa um desconforto, né, no consumidor, muitas dúvidas sobre isso. Eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes se isso é permitido e como eles devem proceder.
Ô, Rodrigo, desculpa, o finalzinho só que cortou. Eu não sei se vocês me ouvem bem. O áudio está chegando meio fracionado. Vocês me veem e me ouvem bem?
Te ouvimos bem. O teu áudio de vez em quando picota um pouquinho, mas dá para ouvir bem o que você está expondo.
Tá. Perfeito. Eu só me dei o finalzinho ali. Eu ouvi em relação à diferença de site, loja física, questão garantia. O finalzinho, Rodrigo, que eu não peguei aí. Se você puder repetir, eu te agradeço.
Ah, sim. Não, a pergunta é justamente se essa estratégia que as lojas utilizam é permitida e como que os nossos ouvintes, né, os consumidores, devem proceder caso comprem algo pela internet, né? Tem algum tipo de defeito, mas aí quando eles forem na loja física, eles não puderem efetuar a troca.
Perfeito, vamos lá. Aliás, é dúvida de muitos realmente, né? Eu vou tentar falar aqui um pouco mais cadenciado para ver se o áudio não me derruba aqui, se o áudio não atrapalha. Com relação a essa diferenciação de site para loja física, é importante o consumidor notar, embora exista uma teoria da aparência, né, aquela ideia arraigada no consumidor de que se trata do mesmo fornecedor, quando a gente vai analisar mais tecnicamente, vamos dizer assim, o que nós temos é justamente um conglomerado de empresas, né, um grupo econômico que acaba estando por detrás disso tudo. E aí eu me refiro, né, por exemplo, a lojas que têm uma razão social, um CNPJ em relação à loja física e outra razão social, outro CNPJ na internet, por exemplo. Não é? O que acontece também nesse aspecto? Esses grandes grupos econômicos, eles fazem a compra de uma forma única. Né? Então, para comprar... tudo é feito por um destes braços do conglomerado. Quando eles vão vender, se dilui isso nas lojas da rede, né? Então, o que é loja física para o que é loja virtual. E aí, claro, qual há um menor custo para a loja online, há sim uma diferença de preços na plataforma digital, nos sites, para a loja física. Muitas das vezes, isso aconteceu, inclusive, respondendo a um consumidor na última semana, muitas das vezes o consumidor tem essa informação e indaga ao vendedor, não é, ao lojista da loja física, por que no site daquela mesma empresa, ainda que sejam CNPJs distintos, isso muitas das vezes o consumidor não sabe, por que no site daquela empresa o preço está 10%, 15%, 20% mais barato. Há uma outra variável aqui em relação aos sites, Rodrigo, que é aquela questão do marketplace, né? Grandes redes, grandes lojas que abrem como se fossem lojas, espaços no site para que outros fornecedores lá anunciem o seu produto. No entanto, nesse caso ocorrido agora no último final de semana, uma demanda de consumidor, esse consumidor fez a indagação ao representante, ao vendedor da loja física, e o vendedor entrou no site, era da própria loja, né, da própria rede, e ele cobriu o valor da oferta. Então, respondendo aqui, não há nenhuma vedação, nenhum impedimento, nenhuma proibição dos preços praticados serem os. Cabe ao consumidor, e muitas das vezes isso dá certo, ele mostrar ao comerciante, ao vendedor, essa discrepância de preço para o cobrir, provavelmente.
Estamos com um probleminha agora novamente na conexão com o Rafael Quaresma.
Pois é.
Ele conseguiu, né, responder a minha pergunta, mas a conexão caiu novamente. Vamos ver se ele retorna. É verdade. Acontece, Rafael. Esse ano nós aprendemos também, além, né, das compras virtuais, também aprendemos a fazer entrevistas nesse segmento. Será que ele já retornou?
Acredito que sim, o sinal está intermitente, né?
Eu voltei, olha. Eu quero só dizer ao ouvinte da RBA, vocês, que nós testamos a conexão antes, viu? A Yarmila aqui é testemunha, e estava tudo às mil maravilhas. Agora, a audiência de vocês é tão grande, é tanta gente na plataforma assistindo, que aí a conexão cai aqui, não tem jeito.
Olha só. Mas acho que você já retornou. Mas olha, bem, Quaresma. Nós estamos te ouvindo e estamos te vendo agora.
Ô, Rodrigo, se me permite, só... Tá bom, eu só vou concluir ali no finalzinho, que eu acho que era a sua colocação ali, a sua última colocação em relação a garantia, ou em relação a esse questionamento, não é? Da cobertura que tem o consumidor. Eu dizia que, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, essa política que lastreia ali a questão do vício do produto, vício do serviço, o artigo 18 seguinte do Código, diz respeito à solidariedade dos fornecedores. Muitos consumidores desconhecem isso. Outros fornecedores que têm informação simplesmente não praticam em relação aos consumidores, o que é de todo reprovável, né, nocivo, prejudicial às relações de consumo. Mas quando a gente fala em solidariedade, você bem sabe que nós estamos aqui dizendo aquilo que a lei prega, que é a responsabilidade a todos os intervenientes da cadeia de consumo. Ou seja, vale para o fabricante, vale para o vendedor, vale para a autorizada, vale absolutamente para todos. Quando a demanda chega ao PROCON, quando ela é registrada conosco, não raras as vezes, nós abrimos a reclamação em relação ao fabricante e em relação ao vendedor. Por quê? Porque entre eles, é isso que a lei prega, é isso que a lei quer, entre eles, eles são grandes, eles se adaptam. Mas qualquer um pode e deve resolver o problema do consumidor.
Eu não sei, nós estamos aqui também apertados pelo tempo, mas eu queria só fazer uma última pergunta que diz respeito àquelas compras, né, no ambiente digital, com as quais o consumidor acaba se deparando com o fato de que ele está comprando com um importador, né? Então, ele compra e aí ele recebe a informação de que o produto dele está sendo importado e recebe o código para ser rastreado pelo correio, etc. Muitas vezes o consumidor acaba se informando de que essa operação está em curso quando ele já adquiriu o produto. E muitas vezes também ele não tem a informação de que ele tem que ter esse código e rastrear, etc. E a pergunta é: são muitos os casos que chegam ao conhecimento do PROCON envolvendo esse tipo de operação? E qual é a orientação que você dá para quem se surpreende, porque, repito, muitas vezes o consumidor não tem noção de que está comprando um produto que vai ser importado, normalmente da China, né? Qual é a orientação que você apresentaria para esse consumidor que faz sua compra nessas condições no ambiente digital? Tá cortado.
Rafael, o seu
microfone está cortado. É só liberar o seu microfone aí.
Acho que agora travou de vez.
Douglas. Eu estou aqui, hein? Eu vi e ouvi vocês perfeitamente. Não sei se a recíproca é verdadeira.
Estamos te ouvindo bem agora.
Travou? Está me ouvindo? Então tá. Eu diria o seguinte em resposta à pergunta, Douglas. Nós temos o princípio da territorialidade, não é? Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor vai irradiar efeitos para aquelas relações jurídicas estabelecidas sob o alcance ou a vigência da lei nacional, da lei federal. A excepcionalidade seria o princípio da extraterritorialidade, não é? Então, em relação a esses sites, Compre da China, não é? Outros sites que não têm domínio no Brasil ou que não estão aqui hospedados, você tem essa dificuldade. Aliás, na tua colocação, o grande X da questão aqui é a informação, ou melhor, a falta dela, né? Porque a falta de informação faz com que o consumidor não se aproprie de elementos essenciais para poder se decidir e para poder concluir eventualmente a compra ou até se decidir por aquela compra. Quando você fala aqui em relação a data, ao período, ou também em relação a valor de frete, tudo isso, Douglas, deve ser prestado de forma antecipada ao consumidor. Como a gente diz no popular, não dá para colocar a carroça na frente dos bois, né? Ou seja, primeiro o consumidor adquire o produto, depois ele recebe essas informações que são relevantíssimas, que são fundamentais. Ele precisa saber de antemão qual é a data de entrega do produto, fornecedor que coloque uma data limite. Eu tenho dito nessa semana de Black Friday que os fornecedores têm uma boa oportunidade de criar legítimas expectativas aos consumidores, eu diria de surpreender positivamente os consumidores. Fornecedor que está antenado na questão da Black Friday, ele joga o prazo um pouco mais para frente e surpreende o consumidor com essa entrega antecipada do produto. Hoje, no mercado de consumo, como nós compartilhamos, né, os consumidores compartilham experiências, sem dúvida que essa é uma exitosa experiência, né, e uma surpresa ao consumidor que esperava, por exemplo, receber o produto no dia 20 de dezembro e é surpreendido na sua casa no dia 15, 16, 17 com o produto já entregue. Então, isso é uma possibilidade. Agora, é necessário que seja dito de forma franca ao consumidor. Muitos não são só sites estrangeiros, não. Aqui, muitos omitem essa informação e claro, o consumidor deve ver tudo isso, ressalva, busca o fornecedor que preste essa informação completa a ele. Eu não sei se te respondi aqui ou se cortou parte da pergunta, mas eu sigo à disposição.
Sim, ótimo, ótimo. Respondeu sim, Quaresma, obrigado.
Quaresma, eu também tenho uma última pergunta. Eu conversei com muitas pessoas idosas, né? Porque nós estávamos focados agora na internet, mas os idosos ainda têm uma série de dificuldades aí para efetuar a compra pela internet e ainda preferem ir nas lojas físicas, apesar da pandemia. E muitas lojas utilizam a estratégia de colocar, né, na fachada da loja descontos de até 70%, 80%, só que não identificam quais são esses produtos. E aí causa uma desinformação. Eu queria saber se isso é permitido e como o PROCON está atuando para facilitar essa informação às pessoas que vão às lojas físicas e procuram esses descontos.
Vamos lá. Nós temos vários princípios que norteiam a publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Um deles, Rodrigo, é o da vinculação da oferta. É importante dizer que não há uma obrigatoriedade do fornecedor em ofertar o seu produto, em anunciar o seu produto, e aqui no caso, já que a temática é Black Friday, em participar da Black Friday. Por que que eles fazem isso, né? Ofertam um produto, anunciam um produto, ou no caso, participam da Black Friday? Porque isso, obviamente, potencializa os ganhos, maximiza os lucros, né? Não há santo ali no mercado de consumo. Claro que os fornecedores veem em tudo isso uma grande oportunidade. Agora, se o princípio é o da vinculação da oferta, e a partir do momento que ele delibera, né, ele fornecedor, delibera pela oferta do produto, pela publicidade ou pela participação na Black Friday, aquilo que ele oferta, isto é, aquilo que ele anuncia, ele precisa cumprir, né? Então, num ditado bem popular aqui, prometeu, precisa cumprir. É isso que quer dizer, fora de qualquer juridiquês, o princípio da vinculação da oferta, de tal modo que se há anúncios de 70%, 80% de desconto em um produto, o fornecedor precisa ter esse produto com o percentual de desconto a ele aplicado. Aí, se esse percentual de desconto representa um desconto real ou não, a gente volta naquela análise inicial, aquilo que respondemos no início da entrevista. Mas, com relação a esta, né, faixa, chamariz, que serve mesmo como um atrativo ao consumidor, ele não pode usar isso como isca ao consumidor, né? Quer dizer, coloco lá uma faixa na entrada da loja que tem Black Friday, que tem 80% de desconto, e quando eu entro na loja não existe nenhum produto com esse percentual de desconto. Aqui no Brasil, muito rapidamente, só para concluir esse raciocínio, aqui no Brasil nós adaptamos, vamos dizer assim, a Black Friday, né? Quer dizer, não é só um dia, às vezes é uma semana, uma quinzena ou um mês, e também não é a loja toda, não é? Às vezes você tem ali alguns setores da loja que participam, você pega essas lojas de varejo, às vezes você tem TV, mas não tem linha branca, às vezes você tem linha branca, mas não tem a parte de movelaria ali, enfim, não há problema também, mas é necessário que se crie uma identidade visual que se dê essa informação ao consumidor, e aí no caso, né, você falou dos idosos, sobretudo aqueles que a própria lei atribui a característica, a qualidade de vulnerável. Eu diria que crianças e idosos são mais que vulneráveis, são hipervulneráveis, ou seja, precisam de uma proteção maior do Estado. Não é à toa que criança tem, além do Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente à sua disposição, e o idoso, além do Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso à sua disposição. Essa proteção, essa rede de proteção estatal é necessário para esses pilares que demandam mesmo, precisam de uma maior proteção do Estado.
Quaresma, muito obrigado, né? Estamos aí limitados pelo tempo, muito obrigado pela entrevista. Apesar dos problemas de conexão, tenho certeza que alcançamos o nosso objetivo, que foi esclarecer aí para os nossos ouvintes algumas dúvidas sobre a Black Friday. Quero agradecer a sua participação aqui no Manhã.
O Quaresma é sempre muito prestativo e preciso nas informações que ele traz aqui para o ouvinte da RBA, envolvendo a temática das relações de consumo. De fato, a gente agradece a sua participação aqui no nosso Manhã RBA Litoral e, claro, como sempre a gente faz, já te convida para voltar aqui para conversar, continuar conversando conosco sobre esse tema tão importante que é das relações de consumo na nossa sociedade contemporânea.
Eu acho que o Quaresma caiu de vez agora. Mas o que importa foi...
Foi combinado, né?
É verdade.
O problema é que e que envolve, né, relações de consumo também, né, Rodrigo, é que o funcionamento do produto de prestação contínua, como nesse caso aqui das redes, né, de internet, também tem que ser escrutinado, né, pela qualidade de serviço prestado. Porque hora cai um, hora cai o outro, a gente tem feito verdadeiros milagres, né, aqui para transmitir via internet o nosso jornal com qualidade, né? E de maneira sustentada durante a entrevista, porque às vezes a batalha é dura. O coitado do Taigo, que está aí por trás dos bastidores, sofre, né? Nós vamos ter que garantir um plano de saúde para ele, porque ele passa perrengue direto também.
É verdade, Douglas. Enfim, estamos indo para o encerramento do nosso Manhã RBA Litoral. Antes de encerrar, recebemos algumas mensagens sobre o FESET, né, inclusive do Pedro Norato, um grande companheiro nosso, que, né, pede sempre a divulgação do FESET. Então, a gente estava fazendo isso na semana passada e vamos continuar nessa. Peço que os nossos ouvintes vejam, né, o site do FESET, www.feset.com.br, e também acompanhem a página do YouTube, porque toda a programação está sendo realizada pela página do YouTube, né, de forma virtual. E no site do f7.com.br você pode acompanhar também toda a programação aí dos dias do festival. Douglas, até amanhã.
Até amanhã, Rodrigo Bertolino, quando a gente vai estar aqui de novo, nosso Manhã RBA Litoral. Então é isso. Aqui a gente se despede. Tchau.
Tchau, tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.